Livro de Jeremias, capítulo 25, versículo 11. Depois, como diz o pastor, marca com o dedinho. Livro do profeta Zacarias, fica após o livro de Ageu. Capítulo 1, versículo 12 e 13. Isso, Jeremias 25, capítulo 11, depois o livro de Zacarias, capítulo 1, depois nós vamos ficar no livro de Zacarias. Diz assim a palavra do Senhor: e toda a terra, esta terra, virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Agora, livro de Zacarias, capítulo 1, versículo 12. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? E respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo: palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo me disse: clama dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grandíssima ira estou irado contra as nações em descanso, porque estando eu um pouco desgostoso, eles auxiliaram no mal. Portanto, o Senhor diz assim: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos. E o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá Jerusalém. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus fiel, Rei dos Reis, Deus maravilhoso, Tu és o Senhor da glória. Nós estamos agora diante do Teu poder e da Tua palavra. Deus, que o Senhor possa falar através da minha vida agora. Fala com a Tua autoridade e com o Teu poder. E que Tua igreja possa ser edificada, porque segundo a Tua mesma palavra, ela jamais tornará vazia, mas sempre cumprirá o que lhe apraz. Deus, que venha edificar as nossas vidas e cumprir os Teus planos. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Bom, este ano Eu estou lendo a Bíblia na ordem cronológica. E é interessante porque quando você lê na ordem cronológica, você vai lendo vários livros ao mesmo tempo para que a história possa se encaixar. E eu já passei ali pelo livro de Jeremias, que é quando Deus dá uma sentença que nós acabamos de ler, que eles serviriam o rei da Babilônia por 70 anos. E Deus, né, ele é misericordioso, né, como nós sabemos, mas ele também é um fogo consumidor. E a palavra do Senhor diz que ele é um Deus que se ira todos os dias. E Deus, com seu infinito poder, ele lançou uma palavra sobre Israel, sobre Judá e sobre a nação de Israel. E essa palavra, quando chegou ali a Judá, Deus falou assim: ó, 70 anos vocês me servirão. Servirão ao rei da Babilônia. Então diz a palavra do Senhor que Nabucodonosor chegou e tomou todo o povo e levou para a Babilônia. E lá nesse meio tempo se levantou alguns profetas, como Ezequiel, como Daniel. E esses profetas começaram a profetizar para o povo no meio da nação da Babilônia. Ou seja, mesmo no cativeiro, Deus ainda queria falar com seu povo. Mesmo no lugar onde eles não tinham mais autonomia, né? Porque eles já não tinham mais autonomia de nada. Porque a única coisa que eles podiam fazer era servir ao rei da Babilônia. Eles não podiam escolher, eles não tinham escolhas. As escolhas eram: o rei Nabucodonosor mandou, tenho que fazer. E Deus começou a falar com seu povo ali naquele período. Quando levantou Ezequiel ali, como eu ministrei da outra vez, Ezequiel falou que era necessário se levantar uma sentinela para falar do poder de Deus. como levantou Daniel, que Daniel, mesmo sendo obrigado a fazer a escolha do rei, ele decidiu fazer a escolha, obedecer às escolhas do rei. Ele decidiu obedecer às escolhas do rei de toda a terra, do Senhor dos Exércitos. E Deus levou o povo para o cativeiro. Cativeiro não é um lugar muito bom, porque nós vivemos presos. Nós não temos escolhas. O cativeiro não é lugar muito bom, porque o alimento é precário. A alegria não há, né? Porque é um lugar onde a pessoa vive oprimida. E nós também vivíamos num cativeiro, oprimidos. E teve que vir um Salvador, Jesus Cristo, para nos tirar do cativeiro, para nos tirar do reino das trevas. Teve que vir um Salvador, que naquela cruz, né, como nós cantamos hoje aqui, derramou o seu sangue, e o seu sangue ali derramado, ele nos libertou. A palavra do Senhor diz que nós fomos comprados por um bom preço, e preço de sangue. E esse sangue nos libertou, nos transportou das trevas para a maravilhosa luz. Já a nação de Judá, eles sabiam que não importava o que eles iriam fazer, iria ter que se passar 70 anos. Por mais que o povo se arrependesse, eles deveriam passar os 70 anos. Por quê? Foi palavra do Senhor sobre eles. E foi um cuidado de Deus. Porque quando eles estavam no exílio, mesmo na dependência de Nabucodonosor ou de qualquer outro rei que se levantou ali após Nabucodonosor, o Senhor sempre poupou a vida dos seus servos. O Senhor sempre cuidou. Houve ali, o rei Xerxes mandou, escreveu uma carta a pedido de Amã ali para matar todo o povo hebreu. E daí o Senhor levantou os seus servos que o buscaram, que invocaram. E levantou Esther, levantou o seu tio Mordecai. E eles intercederam. E ali diz a palavra do Senhor que eles fizeram um jejum. E o Senhor livrou o seu povo no meio do cativeiro. A nação de Judá, ela se viu livre dos seus opressores. Mas os seus inimigos caíram prostrados ao chão. Os seus inimigos caíram prostrados. Por mais que tentassem oprimir a nação de Judá no cativeiro, mas ela crescia. Lembra até a história de Moisés, né? Quando nós falamos do povo de hebreu, ali no meio do Egito. Quanto mais Faraó oprimia, mais o povo hebreu crescia. Mais crianças nasciam, mais eles se tornavam numerosos, né, e fortes. Mesmo no cativeiro, o Senhor salva o seu povo. Mas existem pessoas que passam pelo cativeiro e se acomodam por ele. E começam a dizer: são 70 anos, já está dito, já está declarado. Então eu vou viver de qualquer jeito, vou prosseguir. Vai ser 70 anos na mesma coisa. Irmãos, se algum dia você for levado ao cativeiro, que você possa dizer: vai passar, porque o sangue de Jesus já me libertou. Pois foram 70 anos para aquele povo, mas aquele povo em nenhum momento se curvou. Ele só dizia: é 70 anos que eu vou viver aqui, então vou viver 70 anos. Mas sempre terá que se levantar alguém para clamar: Senhor, nos socorre. Senhor, envia o teu anjo. Senhor, trabalha em nossas vidas. Deus nos fez para vivermos livres. Nós temos livre acesso na presença dele. Deus nos fez para andarmos livres. Nós podemos circular por onde nós quisermos. As pessoas vão ter que ver a liberdade do Filho de Deus em nossas vidas. As pessoas vão ter que ver a liberdade do Filho de Deus e vão falar assim: ah, mas por que você faz tal coisa? Por que você prega a palavra de Deus? É porque eu sou livre para falar em nome de Deus. Por que você ora pelos enfermos? Porque eu sou livre para orar pelos enfermos em nome de Deus. Por que você prega a palavra? Porque eu sou livre para ministrar a palavra. O cativeiro já não é mais feito para você. Jesus Cristo já o tirou de lá. Mas tem pessoas que querem ir para o cativeiro sozinhas. Tem pessoas que querem ir para o cativeiro sozinhas. Vem uma pequena dificuldade, ela já vai lá para o cativeiro. Vem um pequeno problema, ah, o cativeiro era melhor para mim. Porque lá, por mais que eu estava oprimido pelo rei, por mais que eu estava oprimido, sempre sobrava alguma migalha para mim comer. Sempre tinha alguma coisa que me sustentava. Foi isso que o povo ali disse para Moisés, quando eles saíram do cativeiro do Egito, né? Moisés, o Senhor, você nos tirou do Egito para morrer nesse deserto? E eles já tinham visto o mar se abrir. Por que gerar dúvida no coração? Se era para ter dúvida, era para ter dúvida que o mar ia se abrir. Porque depois que o mar se abriu, ali eu acho que você já tinha que pensar, não existe nada impossível mesmo para Deus. Mas tem pessoas que numa das menores, um dos menores problemas, já querem retornar para o Egito, querem retornar para a Babilônia, porque lá viveram sobre a misericórdia. Mas Deus não te chama para viver sobre a misericórdia. Mas hoje Ele está te chamando para viver através do poder dEle. Hoje Ele está te chamando para você viver através da graça dEle. Hoje Ele está te chamando para viver através da palavra dEle. E se você viver através da palavra dEle, nada vai ser impossível. Porque a palavra do Senhor é que fez todas as coisas. Livro de Hebreus, capítulo 12 ou 11, não lembro. Agora diz assim, o mundo foi criado através da palavra. Se você viver através da palavra de Deus, não vão existir impossíveis. O cativeiro, você vai falar assim, para que aquele lugar? Eu não quero voltar para ele. Que esse cativeiro seja quebrado, seja despedaçado. Eu não quero nem me lembrar do que eu passei lá, porque os planos de Deus para a minha vida daqui para frente são bem melhores. E passou 70 anos, e veio o profeta Zacarias, né? Deus levantou profetas no meio do cativeiro. E se passou 70 anos, e diz aqui no versículo 12, que então o anjo do Senhor respondeu e disse, ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estivestes irados estes 70 anos? O anjo estava perguntando. E depois ali dá para perceber que o anjo era Jesus. Porque a palavra diz assim, respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo, palavras boas, palavras consoladoras. Quem é o maravilhoso consolador? É Jesus. E Jesus estava ali, né? Como que recordando Deus, passou 70 anos, chegou o momento de livrar o povo, e daí Deus começa a responder. E o anjo que falava comigo me disse, clama dizendo assim, diz o Senhor dos Exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. E com grandíssima ira estou irado contra as nações em descanso, porque estando eu um pouco desgostoso, eles auxiliaram no mal. Portanto, o Senhor diz assim, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos. Deus se voltou para mim e para você. Deus, Ele olhou para mim e para você com o mesmo olhar que viu esse povo que estava ali exilado. Com o mesmo olhar. E Ele decidiu agora, lá Ele falou que ia reconstruir o templo, né? O templo que foi reconstruído ali no livro de Esdras, nós podemos ver que o templo estava sendo reconstruído. Né? E vieram o povo ali dizendo, ó, nós queremos ajudar a você construir o templo do seu Deus. Então Esdras respondeu, né? Cabe a nós, construímos o templo do nosso Deus. E o templo do Senhor foi reconstruído. E Deus olhou para mim e para você, a Jerusalém do Senhor hoje, e decidiu construir o templo em nós. E cabe a você agora edificar esse templo. Como disse Esdras ali, cabe a nós, cabe a mim e a você a reconstruir esse templo, cabe a mim e a você a colocar os fundamentos do templo. É necessário que agora eu e você, após sairmos do exílio, começamos a lançar as pedras fundamentais ali. A primeira pedra a ser lançada, a pedra fundamental, é aquela que diz lá no livro de Pedro, a pedra que veio a ser rejeitada pelos edificadores. Mas hoje ela é a pedra de esquina. Jesus Cristo. A primeira pedra a ser lançada em nossas vidas após o cativeiro foi Jesus Cristo. Zacarias ali estava profetizando coisas ótimas e boas para o povo hebreu. Eles já não iam mais viver ali no exílio, não iam mais viver ali no cativeiro, e eles iam poder cultuar o seu Deus. Quando Salomão ali construiu o templo, né? O templo aonde ia chamar-se pelo nome do Senhor dos Exércitos. O povo hebreu ia poder cultuar ali. E hoje eu e você temos que lançar os fundamentos do templo. Hoje eu e você temos que colocar Jesus em primeiro lugar. Colocar Jesus para que a nossa base seja sólida. Jesus para que quando nós formos andar por aí, as pessoas possam olhar e falar assim: esse é um homem que anda e que serve ao Deus vivo, ao Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque quando nós falarmos, vai ser como quando as pessoas viram Pedro. Reconheceram Pedro pela forma dele falar, porque ele falava semelhante como Jesus falava. Ele tinha a mesma linguagem de Jesus. Ele tinha as mesmas palavras de salvação que Jesus tinha. As pessoas vão ter que começar a ouvir você falar e vai ver os fundamentos, porque quando você vai falar segundo a palavra de Deus e semelhante ao que Cristo falou. E quando virem as pessoas angustiadas para você, você vai poder lembrar de João 14, versículo 1, e você vai poder dizer o que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa do nosso Pai, como Jesus disse, há muitas moradas. Quando virem as pessoas desmotivadas, você vai ter que falar assim, ó: a alegria do Senhor é a nossa força. Se você está desmotivado, agora comece a alegrar o coração de Deus, comece a adorá-lo, comece a exaltá-lo. Porque se você quer ver a sua vida mudar daqui para frente, você quer ver a felicidade voltar à sua casa, adore primeiro ao Senhor. Porque quando Deus está alegre com o seu povo, Ele abençoa de uma forma grandiosa. Ele transforma de uma forma grandiosa. Você tem que andar segundo a palavra de Deus. Você tem que estabelecer na sua vida as impressões que Cristo tem. Cristo foi misericordioso, haja com misericórdia. Cristo, Jesus ali teve horas em que ele foi extremamente zeloso, haja com zelo. Esse momento é lá no livro de João, onde Jesus está com extremamente zelo, ele entra na casa de Deus, no templo que nós estamos edificando agora, e vê ali os mercadores, e Jesus ali, com seu excesso de zelo, ele começa a derrubar as barracas, né, dos comerciantes, porque ele diz que na casa do Senhor não se deveria ser lugar de comércio, mas ele começou a dizer que ali era lugar de adoração. Mesmo que o comércio parecesse ser bom, né? Porque o comércio que as pessoas faziam para obter lucro parecia ser bom. Você não precisava mais trazer sua oferta lá da sua região para adorar a Deus. Ele já tinha uma pomba ali para o sacrifício, né? Ele já tinha ali o cordeiro para o sacrifício. Mas como nós falamos sobre as ofertas, a oferta tem que sair do nosso coração. A oferta que você vai dar no altar de Deus, no templo que você está edificando, tem que sair do seu coração. Foi por isso que Jesus derrubou todas as coisas lá. Porque além de fazer um comércio, as pessoas estavam agindo de forma leviana. Porque o Senhor tinha dito que eles deviam separar o melhor para Deus. Enquanto eles iam lá, pegavam assim: quanto custa? 2 denários? Toma 2 denários. Nem sequer se preocupavam com o zelo de preparar as coisas para Deus. Deus deu a permissão de construir o templo. Como você está fazendo ele agora? Como você está zelando por ele? Jesus tem sido o primeiro? As palavras de Deus têm permanecido dentro do templo? Porque a palavra de Deus era a importância do templo. Porque tudo que os sacerdotes faziam dentro do templo era segundo a palavra de Deus. E ali, com a permissão de Deus, eles começaram a construir o templo. E o Senhor começa a profetizar várias coisas através de Zacarias. Ele diz, né, que o povo ali, a cidade de Jerusalém, ali os montes, não precisariam mais, a cidade de Jerusalém não precisaria mais de muros. Ele diz ali que a cidade de Jerusalém, a nação de Judá, não precisaria mais de muros em sua volta para fazer a sua proteção, porque diz ali o Senhor para o profeta Zacarias que o Senhor seria um muro, e esse muro seria de fogo em volta, a ponto de que seus inimigos não poderiam entrar. E seria algo de luz e poder para o seu povo. O seu povo ali ia estar seguro. O Senhor começa ali dizendo: eu vou tirar o meu povo do cativeiro, vou colocar num lugar seguro, eles vão reconstruir o meu templo, vão colocar ali os meus fundamentos. Mas eu, o Senhor, vou zelar por cada um deles. Às vezes nós ficamos preocupados com o que vai acontecer amanhã. E o Senhor está dizendo, eu sou o muro ao seu redor. O Senhor está dizendo, eu sou a segurança. Nada vai poder ultrapassar essa barreira. Nada vai poder debilitar, frustrar os seus planos. Porque eu, o Senhor, estou guardando você, estou zelando. E Ele diz nesse mesmo texto que Ele zela por nós, como a menina dos olhos dEle. Né? Esse é o amor de Deus, o cuidado de Deus. Deus tirou o povo do cativeiro para falar, vocês vão ficar debaixo do meu controle. E ali ele começa a profetizar coisas a Zacarias. E Zacarias, ele vê um candelabro, né? E nesse candelabro ele vê duas oliveiras. Oliveira é meu sobrenome, né? E fornece a azeitona. A azeitona vira o azeite após de prensado. E o azeite que ficava do lado esquerdo e do lado direito desse candelabro. Essas oliveiras forneciam o azeite. O Espírito de Deus estava presente em todo o tempo. Quando Deus te removeu do cativeiro, da vida na podridão do pecado, Ele colocou o seu Espírito para estar todo o tempo com você. Em todo o tempo, você pode viver o poder de Deus. E ele disse mais assim, olha, diga ao sacerdote e diga ao governador de Judá, que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Tem coisas para conquistar? Alguém está querendo frustrar? Satanás está querendo frustrar os seus planos? É através do Espírito de Deus. É através do Espírito de Deus. Não adianta tentar achar algum jeitinho. Se o problema é financeiro, não adianta recorrer a um empréstimo, porque Deus vai transformar a sua vida. Se o problema é espiritual, o que vai adiantar é você clamar ao Espírito Santo de Deus. O que vai adiantar é você invocar o poder do Senhor sobre a sua vida. E quando você fizer isso, e o Espírito Santo encher a sua vida, você com a autoridade que Deus te dá, lá no livro de Marcos, você mesmo vai expulsar Satanás. Você mesmo vai dizer, não, eu não quero mais, você não faz mais parte da minha vida. Porque você vai estar cheio do Espírito de Deus. Né? E eu, agora falando isso, eu me recordo do filme Quarto de Guerra, que houve um momento que foi decisivo na vida daquela mulher, em que ela pegou e orou, abriu até a porta da sua casa, né? Falando assim, ó, é por aqui que você vai sair. Sai. Esse é o poder, essa é a força que nós temos que ter. O Espírito Santo de Deus presente em nossas vidas. E no capítulo 8 de Zacarias, Deus ali já conduzindo o seu povo, né? Ele começa a declarar algumas bênçãos para a nação de Judá. E ele diz assim, depois veio a mim, no versículo 1, depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, zelei por Sião com grande zelo e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém se chamar-se-á a cidade de verdade, e nome e o monte do Senhor dos Exércitos, monte de santidade. Agora tira o nome Jerusalém e coloca o seu. Você vai chamar, vai ser chamada pessoa da verdade. Você vai ser chamado lugar de santidade. Deus estabelece isso para as nossas vidas. Deus estabelece a verdade, a sua verdade e a sua santidade. Livro de João, capítulo 14, versículo 6. Diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Livro de João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-me na verdade, a tua palavra é a verdade. A santificação, ela só vem através da verdade. Ela só vem através de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus. E você vai ser esse portador da verdade, porque Cristo Jesus habita em você. Porque Cristo Jesus domina sobre a sua vida. Aquilo que foi ministrado durante os louvores tem que ser verdade. Deus tem que reinar sobre mim e sobre a sua vida, sobre as nossas decisões. Ele não pode ser a última opção das suas decisões. Falando assim, eu vou fazer porque eu sei que Deus vai abençoar. Se não for verdade, Ele não vai te abençoar. Se não for algo alinhado com a vontade dEle, Ele não vai te abençoar. Porque Ele tem compromisso com a palavra dEle. Ele tem compromisso com a verdade. Tanto é que disse lá no livro de Jeremias, 70 anos. Se passaram 70 anos, o compromisso dele teve que ser feito. E ele começou a chamar, o povo da Babilônia. Falou, ó, vem do sul, vem do norte, vem do oriente, vem do ocidente. Vem todo o meu povo. Deus ordenou. E daí os reis ali que estavam sobre o domínio daquele povo começou a liberar. Falando assim, ó, chegou o tempo, vocês podem voltar para a terra de vocês. Chegou o tempo, vocês vão ter que... Vocês podem construir os muros, vocês podem construir o templo. Houvem pessoas que tentaram barrar isso. Mas quando Deus ordena, Satanás ele tem que abrir mão e liberar, porque é a ordem do Senhor. E ele pode vir contra você, mas o Senhor vai fazer o seu povo prosperar. Talvez você vai ter que reconstruir os muros, como teve ali Neemias, com uma arma na mão e a outra colocando tijolo, com uma arma na mão e a outra colocando argamassa, mas você vai fazer isso porque o Senhor está com você. Talvez você vai ter que fazer ali como Esdras, que tentaram barrar, mas falaram assim, não, quem vai construir isso aqui sou eu. Porque somente o povo de Deus pode fazer esta obra. Você vai ter que ser extremamente zeloso como Jesus foi zeloso com o seu templo. Porque Deus tem compromisso com a sua verdade. E através da verdade que é Jesus, eu e você somos santificados. E Deus ali, ele começa a dizer muitas bênçãos para o seu povo. Depois vocês leem o capítulo 8, eu vou ler o versículo 20 em diante. E diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Depois vocês leiam todo o capítulo para ver as outras bênçãos que Deus vai fazer no seu povo. Ali ele diz que os idosos voltariam, né, já com suas bengalas porque estão cansados, mas eles iam se alegrar nas ruas de Jerusalém. Diz que as crianças brincariam nas ruas de Jerusalém. Mas esse trecho aqui me chamou a atenção. Enquanto eu estava lendo hoje o livro de Zacarias, né, eu li até o capítulo 8, comecei a ler o 9 e daí começou a vir o soninho, né? Daí, porque tava lendo no sol e eu tava... Daí vem um sono. E daí, enquanto eu cochilava, eu falei, vou cochilar uma hora, vamos ver, né? Eu cochilei meia hora. Só que eu, nesse que eu acordei com esses versículos que estão aqui no final, na minha mente. Porque a parte do 9, realmente, eu não lembrava mesmo, porque o sono bateu. Mas esses trechos eu acordei e pensando neles, que diz, né, que ainda sucederá que virão os povos e habitantes de muitas cidades. Eles iriam para onde? Para Jerusalém. Ainda virá pessoas que recorrerão a mim e a você. Ainda virá pessoas, seus familiares, virá amigos, virá pessoas que você não conhece, né, como diz aqui, de muitas nações. De idiomas diferentes, diz ali, né? As pessoas que você não conhece, né? E elas virão a você. Não porque ela reconhece você, mas como diz aqui, porque temos ouvido que Deus está convosco. As pessoas vão começar a ouvir que Deus está com você. E elas vão começar a correr em direção a vocês. Elas vão começar a correr em direção a mim. Porque elas vão querer a mesma paz que eu e você temos. Aquela paz que está lá no livro de João, que diz a paz que o mundo não pode conhecer. Porque em nós está o Espírito de Deus. E as pessoas vão ter dúvidas nos seus dias, nos seus relacionamentos, e elas vão recorrer a você. E você vai poder dizer como é um relacionamento sadio, conforme a palavra de Deus. As pessoas vão ter dúvidas ali de como cuidar dos seus filhos. E elas vão vir a você dizendo, como você faz para cuidar dos seus filhos? E você vai poder dizer, eu cuido dos meus filhos segundo a palavra de Deus. E as pessoas vão vir a você, talvez, porque aconteceu um milagre especial na sua vida, e as pessoas vão perguntar, como é que isso aconteceu? É porque eu criei no poder de Deus e eu fui curado, é porque eu criei no poder de Deus e a minha vida espiritual foi sarada, porque eu criei no Senhor Jesus e a minha vida sentimental foi sarada. Porque as pessoas vão recorrer para você. Elas vão se apegar como se apegaram ali na orla das vestes daquele judeu. Porque o Senhor tem agido no meio do seu povo. Agora, para que isso aconteça, eu e você temos que entender que não é por força e nem por violência, mas através do Espírito de Deus. Quanto mais o Espírito de Deus estiver em nós, quanto mais oportunidade nós demos para Deus falar conosco, quanto mais oportunidade nós demos para a Palavra de Deus preencher o nosso coração, mais será visível a presença de Deus em sua vida, mais será visível o poder de Deus em sua vida. E daí você vai poder fazer o que está lá no livro de Marcos, você vai colocar a mão sobre o enfermo e ele vai ser curado. E daí esse enfermo que vai ser curado, ele vai falar assim, eu não sei como que foi. E você vai poder falar, foi por causa do poder de Deus, foi por causa da autoridade que me foi dada através do nome de Jesus. Abril vai ter essa consagração que nós vamos fazer, né, essa campanha de consagração em busca do poder do Espírito Santo de Deus. Mas você já pode viver a partir de agora esse poder. Você já pode almejar, já falar assim, olha, já quero chegar aquecido. Eu quero chegar aquecido para o mês de abril. Você já pode decidir a partir de agora, entender que as lutas que você tem lutado na sua casa para que as coisas possam acontecer, agora não é mais necessário ficar pensando sobre ela, mas é necessário você colocar a presença de Deus sobre ela. É necessário que você possa dizer, Senhor, eu sei que eu não vou conquistar agora com os meus pensamentos, por isso eu vou a Ti, como está escrito no livro de Filipenses, capítulo 4. Porque eu sei que agora a minha força está no Senhor. Porque eu sei que agora o meu refúgio é o Senhor. E o Senhor ouve, e o Senhor cuida, o Senhor zela por mim. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Quando virem as lutas, você possa seguir esse versículo. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Irmãos, isso é andar através do Espírito de Deus. É quando você ficar pensando o que eu devo fazer, você possa lembrar, opa, Filipenses 4 já disse o que eu tenho que fazer. Eu tenho que clamar a Deus. Porque não vai ser por a minha força. Não vai ser da maneira que eu quero fazer. Mas Cristo me livrará. Porque eu vou apresentar diante dele as minhas petições. E ele, que é poderoso para fazer mais abundante e além tudo aquilo que eu tenho pedido. Ou que eu tenho pensado. Deus é poderoso para fazer, mas isso é somente através do Espírito Santo de Deus. Então, muitos virão a ti, que você possa estar preparado para fornecer a palavra de Deus. Que você possa estar preparado para liberar do poder de Deus sobre as vidas. Que você possa estar preparado para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Que você possa estar preparado para expulsar os demônios. Que você possa estar preparado, mesmo que você possa beber algo mortífero, não te cause nenhum dano. Que você possa estar preparado para isso. Né? O pastor até comentou num culto que eu falei do, que eu mostrei o veneno para ele, né? O mato inseto. Ele queria diluir aí, né? E deixar aí pro povo. Daí eu disse para ele que não ia causar dano algum. Segundo a palavra de Deus. Mas para isso acontecer, você tem que ser um homem e mulher que anda segundo a palavra de Deus. Tem que ser um homem e mulher como foi Zacarias ali. Um homem de Deus que depois dos 70 anos começou a ver a Deus. Começou ali a ter visões do Senhor. E viu o anjo do Senhor falando, olha, já se passou 70 anos. Chegou o tempo de libertar o povo. Já se passou 70 anos, já passou o tempo do cativeiro, chegou a hora de você andar em liberdade. Já passou o tempo do cativeiro, chegou a hora de você começar a dizer, eu vou em nome do Senhor. Passou o tempo do cativeiro, chegou a hora de você dizer, estou zelando pelo templo de Deus. Passou o tempo do cativeiro, eu vou reerguer o muro, eu vou reerguer o muro. Passou o ano do cativeiro, chegou a hora de você falar, eu vou andar segundo a vontade do Senhor. O povo só foi levado para o cativeiro por causa do pecado. Que eu e você possamos andar em santidade todos os dias. Porque assim, nós só andaremos em direção a Deus. E nós vamos fazer aquilo que está lá no livro de Hebreus. Ora, nós estamos aqui neste mundo. Mas logo mais, nós estaremos na nossa pátria celestial, junto com o Autor e Salvador das nossas vidas. E lá, como diz no livro de Apocalipse, nós vamos adorá-lo face a face o tempo todo, e a presença do Senhor vai brilhar mais que o sol. E não haverá noite, não haverá choro, não haverá tristeza, haverá canções de exaltação a Deus. Haverá palavras aonde só glorificaremos o nome de Deus. Então não se preocupe com as coisas deste mundo, porque o Senhor, Ele tem poder para mudar a sua história neste mundo. Mas se preocupe aonde você deseja chegar. Eu desejo ir para o céu. E você? Edifique novamente o templo. Reconstrua o muro. Mas, em tudo, permaneça, siga a paz e a santificação. Porque sem esta, ninguém poderá ver a Deus. Santifique-se mais ainda. Busque mais ainda o Senhor. Porque o Senhor vai te usar nessa terra. E além de você ir para o céu, aqueles 10 que vão se apegar à orla das suas vestes também irão. Porque você terá a palavra de Deus, a palavra que quebra todo jugo. Esse é o nosso Deus. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Vamos nos colocar de pé e orar ao Senhor agora.